Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa tarde, ou melhor, boa noite a todos aqueles que estão connosco. O programa de hoje é referente à padroeira da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. E a padroeira é Nossa Senhora de Fátima. Temos no estúdio conosco o Sr. Luís Pinto e o Sr. Abel Costa e Silva, que vivem na paróquia referida. Há tempos, ao passar de uma casa do nosso Viana, vi na parede da entrada um azulejo com os seguintes dizeres: vi a minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa, escutando o que outra santa dizia. Mas, deambulando pela nossa cidade e colocando-me na Praça da República, olhando para o antigo Domus Municipalis, antiga Câmara Municipal, nós encontramos no resto de chão uma placa avultada, em granito, com os seguintes dizeres: a Imaculada Conceição consagra esta cidade em 14/5/1942. Para perpétua memória, deliberou-se aos 7/12/1949 mandar gravar esta lápide, desterrada na recepção oficial à Virgem Peregrina de Fátima, em 15/4/1950. Muito bem, esta placa foi gravada pelos canteiros que trabalhavam na altura em Santa Luzia, sobre a orientação do mestre Emílio Lima. E quem desenhou as letras foi o seu filho, Albino Rodrigues Lima, artista modelador. Mas, se nós percorrermos a região, nós temos que dizer que ela é mariana. Lá em cima, em Melgaço, há uma capelinha, junto do Rio Minho, Nossa Senhora da Conceição. Passando pela vila de Melgaço, a Senhora Dourada. Subindo, encontramos o mosteiro de Santa Maria de Fiães. E descendo novamente à vila de Melgaço, encontramos Santa Maria da Porta e ao lado o convento franciscano da Senhora da Conceição. E descendo o vale do rio Minho, nós temos muitas devoções à Senhora, à nossa padroeira, Senhora de Fátima, com outros mais variados nomes. Assim, por exemplo, em Valença, Nossa Senhora do Faro. Em Caminha, a Senhora da Bonança. Eu sei, aqui em Viana, a Senhora da Agonia, Santa Maria Maior, Nossa Senhora de Fátima, a paróquia a que pertence este programa. E caminhando pela Ribeira Lima, encontramos logo, na Corrilhá, por exemplo, a Senhora da Boa Morte. Indo para a Ponta da Barca, a Senhora da Paz. Lá na fronteira do Lindoso, uma pequena capela dedicada também à devoção a Nossa Senhora. Enfim, para dizer que o Alto Minho é um Alto Minho mariano. E um dia, um arcebispo de Braga disse que os minhotos tinham três venerações: a Santíssima Eucaristia, a Nossa Senhora e às almas do Purgatório. Interessante. Mas a poesia referente a Nossa Senhora, feita por poetas da nossa região, leva-nos a recordar, já fora do concelho de Viana, mas em Belinho Esposende. Nos anos 50, quando a peregrina Virgem Senhora de Fátima veio a Viana, o poeta Correia de Oliveira escreveu uns poemas interessantes. Eu vou referir só dois ou três. É noite fora, até madrugada, ali tiveste perenal velada, a mística e suprema adoração. Nossa Senhora de Fátima, bem-vinda sejais, bem-vinda. Já a nossa terra é mais santa, já a nossa igreja é mais linda. Ó Senhora do Rosário, Senhora da Conceição, menina dos nossos olhos, palminha da nossa mão. Convidamos os ouvintes a partilhar conosco este programa sobre a padroeira de Nossa Senhora de Fátima, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. E vamos começar por ouvir música do coro de Santiago de Compostela. Estamos no mês de maio e a grande devoção na Igreja Católica, o mês de maio é considerado como o mês de Maria. Inicia-se no primeiro dia com a devoção especial a São José Operário. Mas há muitos cerimoniais neste acordar do tempo, a brotar a primavera. Um desses cerimoniais que nós vemos está relacionado com as flores que brotam. E a poesia remete-nos tão bem para as flores e a poesia. Por exemplo, sei que Afonso cantava: somos filhos da madrugada, pelas praias do mar nós vamos, à procura de quem nos traga verde oliva da flor no ramo. De cores se vestem os campos na primavera. Celebramos em maio o ciclo da flor. A tradição faz-nos lembrar os cestos floridos de Vila Franca de Lima e os andores de Alvarães, manifestações que retratam arte e comunicam mensagem. É um tempo novo, com símbolos de regeneração e fertilidade, onde não faltam o canto do cuco e a chegada das andorinhas. A poesia popular é consagrada no canto alentejano E assim ouvimos: vamos lá saindo por esses campos fora, e a minha ave vem vindo dos lados da aurora. E ainda, o meio moço, ele lá vem, vestido de verde, que parece bem. Mas não foi para falarmos das meias ou maios, nem do ciclo da flor, nem das andorinhas e os ninhos que nos encontramos, Sr. Abel Costa Silva e Sr. Luís Pinto. Foi para falarmos da padroeira da paróquia de Senhora de Fátima, que tem uma história muito interessante. E quem pegar no livro editado pela paróquia, Viana Nascente, Território, Homens e Memórias, o autor, Dr. José Carlos Loureiro, explica-nos a origem da devoção a Nossa Senhora de Fátima na paróquia. E assim, a revitalização daquele espaço religioso dá-se na obra do século XX. Esta é coincidente com o período de afirmação ao culto de Nossa Senhora de Fátima no país. Com efeito, Fátima converte-se numa referência de catolicismo português, alcançando notoriedade internacional na década de 1940 e 50. É comum considerar dois acontecimentos como fundamentais neste processo de afirmação do culto mariano e de Fátima como lugar de peregrinação em 1942. Pio XII consagrou o mundo à Imaculada Conceição de Maria e em 1951 celebrou-se o encerramento do Ano Santo, aglomerando-se 1 milhão de peregrinos na Cova da Iria. Refira-se que Pio XII, apelidado de Papa de Fátima, redigira em 1940 o primeiro documento pontifício oficial com uma referência a Fátima, na encíclica Saecula Exeunte Ectavo. Mas vamos diretamente à origem da devoção da Senhora de Fátima na paróquia. É neste contexto de afirmação de devoção mariana que em setembro de 1949 é colocada na igreja das Carmelitas Descalças do Desterro de Jesus Maria José, vulgarmente designada por a Igreja das Carmelitas, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, adquirida por subscrição entre os moradores da Bandeira. De acordo com a notícia publicada no Jornal Hora do Lima, a imagem saiu da Igreja Matriz, em procissão, incorporando cerca de 3 mil pessoas. Os fiéis, na maioria com velas acesas, não se deixaram intimidar pela chuva e percorreram várias artérias da cidade junto do andor, artisticamente engalanado e iluminado por uma bateria e muitas flores. E refere até, precisamente, quem é que transportava as lanternas. E, posteriormente, dá-se culto à Senhora de Fátima na paróquia, na antiga Igreja das Carmelitas. O culto na Igreja do Convento das Carmelitas Descalças do Desterro de Jesus Maria José terá perdido vitalidade no princípio do século XX. Dois fatores contribuem para isso: o ambiente anticlerical constituído pela Primeira República, a morte da Dona Josefa Maria do Santíssimo Sacramento encerrava o ciclo do convento pelas religiosas professas. Com o óbito, produziria efeito do edifício do convento carmelita, bem como da igreja, com a cerca e as dependências, a quinta. Ao asilo das meninas órfãs desamparadas de Viana do Castelo, conforme estabelecido num decreto de 13 de julho de 1889, assinado por Dom Luís, a igreja, porém, manter-se aberta, graças ao zelo de três religiosas sustentadas pelo emérito Domingos José de Moraes. A elas se deverá a sustentação da festa da Santa Filomena e pequenas benfeitorias no pavimento e no telhado da igreja. E em 1934 morrerá a irmã Maria José, uma das meninas do que permaneceu no convento, a verdadeira guardiã do convento. A vida litúrgica na Igreja de Carmelita não deixara, por tão bem, de ser afetada, e o avanço do anticlerismo e por furor legislativo laicista. E daí em diante tornaram-se as solenidades da Nossa Senhora de Fátima, tendo sido feita uma subscrição pública para a coroa, para ser coroada, e o ato realizou-se logo de seguida. E é esta padroeira que preside a paróquia da Senhora de Fátima. Todas as paróquias têm uma padroeira, ou padroeiro, que é o santo predileto da comunidade cristã, a santa predileta da comunidade cristã, que é o modelo para os fiéis. Sr. Luís Pinto, o que é que acha da devoção a Nossa Senhora de Fátima na paróquia?
Ora bem, a devoção de Nossa Senhora de Fátima é incontornável não só na paróquia, sobretudo na paróquia, porque lhe dá o nome, o horário, mas também a nível, digamos assim, universal, porque em meados de, ali por volta dos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial, houve um difundir de Fátima com reconhecimento. Eu estava aqui a pensar, que já falámos aí, o doutor já falou, que o Papa Pio XII concedeu a Fátima a coroa pontifícia, oficializando então a devoção mariana no local. Isto foi em 12 de maio de 1946. Logo após, foi, por assim dizer, essa explosão que aconteceu também aqui na nossa região, e aqui, nomeadamente, com o surgimento do culto a Nossa Senhora de Fátima, de uma devoção popular altamente enraizada. Esta hiperdulia, ou seja, este culto especial a Maria, estava profundo depois desta fabulosa introdução que foi feita, estava presente já, desde já, sempre como semente no coração de todos os portugueses. Aqui, o nosso povo da Abelheira também não é diferente, e então sentiu esse amor, essa devoção, esse carinho tão grande por Maria. E aí foi que tudo arrancou, que arrancou então a paróquia. Inicialmente não seria ainda a paróquia, pronto, seria um embrião de paróquia, pela necessidade daquela gente que tinha de estar junto de Deus, e em que Maria, nomeadamente através de Fátima, da manifestação que teve em Fátima, apontava o caminho e supria, ou por assim dizer, era a ânsia do nosso povo. Isto também importa dizer, como disse, já tinha dito, que foi após a Segunda Guerra Mundial, com os efeitos altamente destrutivos que teve, embora nós não tivéssemos diretamente implicados na Segunda Guerra Mundial, claro que sofremos também, porque nós, o homem, isto... Nós sentimos quando os outros sofrem, apesar de nós neste momento também não estarmos diretamente nestas guerras que há um pouco por todo lado, como infelizmente na Ucrânia e na Palestina, mas sentimos-lo também, e isso leva-nos a pôr os nossos olhos, então, a que centrarmos mais em Deus, a centrarmos mais em aqueles que nos conduzem também por excelência a Deus, como Maria, que nos aponta, nessa direção. Portanto, a primeira missa aqui na nossa paróquia foi celebrada muito mais tarde, foi em 8 de dezembro de 67, e foi precisamente em 8 de dezembro também um dia mariano. Não podia deixar de ser. Também a igreja encontra-se implantada onde foi o antigo convento das Carmelitas, também dedicada à Mãe do a Nossa Senhora do Carmelo. Portanto, nós somos um povo mariano. Eu atrever-me a dizer que todos nós temos no nosso coração a semente de Maria, e que nos faz brotar depois em Jesus. E portanto é muito importante para nós ainda hoje, enquanto membros desta comunidade cristã, que é a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, conhecermos a história, conhecermos aquilo que foi as origens da paróquia, conhecermos e sabermos que ela está dedicada à Mãe, que nunca nos abandonará.
É interessante a reflexão que Luís Pinto acaba de fazer, da ligação de Nossa Senhora às comunidades e a Portugal. Há um cântico que se faz em honra da Nossa Senhora, que diz: Portugal, quando foi a batizar, teve ao seu lado Maria, que livre o veio tornar. Nossa Senhora é madrinha de Portugal e é conhecida também como terra de Santa Maria. Mas vamos olhar para o seguinte pormenor. Em Portugal, a devoção popular Nossa Senhora da Conceição é bastante antiga e interligada com a história de Portugal, sobretudo com os grandes acontecimentos decisivos para a independência e identidade nacional de Portugal. Aliás, nos primórdios da nação portuguesa, foi celebrada em Lisboa uma missa pontifical de ação de graças em honra da Imaculada Conceição, após Lisboa ter sido conquistada aos mouros em 1147 pelo primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, que teve a ajuda dos cruzados ingleses. Segundo uma tradição secular, na sequência da crise, o condestável Dom Nuno Álvares Pereira, ou hoje São Nuno de Santa Maria, mandou construir a Nossa Senhora do Castelo, a igreja, em Vila Viçosa, e fez consagrar aquele templo católico a Nossa Senhora da Conceição. Para o efeito, ele encomendou à Inglaterra uma imagem de Nossa Senhora da Conceição para ser venerada nessa igreja. Nós dizemos até que Vila Viçosa é onde está o solar de Nossa Senhora. E a história continua. O rei Dom João IV considerou Nossa Senhora como rainha de Portugal e mais, deu-lhe uma tença e a coroa do rei passou para a cabeça da Nossa Senhora. E a partir daí, os reis em Portugal nunca mais usaram a coroa. E quando havia uma solenidade, havia ao lado uma almofada e a coroa ficava ali ao lado para que as pessoas vissem que era realmente um ato público de constante devoção à Nossa Senhora. Senhor Abel Costa Silva, o que é que nos diz acerca da devoção? Neste caso, concretamente, a Senhora Fátima, ali no seu bairro, porque tem muito que dizer, porque fazem uns enfeites quando tem a procissão de velas e no dia seguinte com a procissão, que é uma maravilha. E vê-se que as pessoas estão ali não só com as flores a decorar e tudo mais, mas muitas velas acesas. Vê-se que ali há uma alma especial de devoção à Nossa Senhora.
Sim, isso deve-se a gente de lá do bairro, chamando-se duas jovens senhoras que se dão ao trabalho de pedir, se recuando no tempo, já o meu pai fazia isso, fazia um peditório anual para, na Páscoa, ao entrar a cruz, tirar foguetes, ao meio do percurso tirar foguetes, e ao terminar a Páscoa no bairro Jardim, acabar com foguetes. Estas meninas senhoras chamaram a si, com a ajuda de outras pessoas, de florir aquela zona central do bairro Jardim, e depois veio tudo por arrasto, porque uns punham velas, outros punham mais um ramo, punham mais uma flor, mais não sei o quê, e quase que está generalizado, porque já o peditório foi feito este ano, para os dias que se vão aproximar, estarem outra vez enfeitados os espaços onde passará lá a senhora em peregrinação de lá de cima do seu talibre para baixo, da Igreja Nova para a Igreja Nossa Senhora de Fátima. Portanto, isto já está em andamento. É o bairro Jardim tem em si a história de um bairro propriamente dito. Quer dizer, tem um certo tempo de vida já longo, e começaram por festas populares que foram famosas, com o tempo depois acabaram por definhar, como tudo, como outras coisas mais, e essas mesmas jovens senhoras, aqui há meia dúzia de anos, ou há 10 anos, ou coisa parecida, tentam reanimar essas festas, portanto, populares, com a sardinhada, com outras coisas mais, e faz ali outra vez um montão de gente naquele bairro, que não digo que seja único, porque não é, mas é quase o único, é pioneiro primeiro. Primeiro é pioneiro, é o de sempre. E esta história da senhora de Fátima é muito acarinhada ali e é recebida naquele espaçozito, para lá, faz uma homilia, é muito acarinhada ali e é um bem, é um dia que se gosta de viver ali, portanto já está registado. No dia X, aquele dia de festa, há flor, aquilo que se pode dar, não se pode dar outras coisas mais. Uma peregrinação, uma santa que passa ali, é só flores e o rezá-la, que é o que está ao nosso alcance. Outras coisas mais não é hipótese.
Citei há pouco a inscrição que está debaixo do Domus Municipales, antigo edifício da Câmara Municipal da Praça da República. A Imaculada Conceição foi consagrada a esta cidade em 4/5/1942. Para a perpétua memória, deliberou-se, aos 7/12/1949, mandar gravar esta lápide, descerrada na recepção oficial à Virgem Peregrina Fátima, em 15/4/1940. Tenho a impressão que muito poucas pessoas dão importância a estas datas e dão importância àquela lápide que ali está marcada. Mas acerca disso, temos mais doutrina. O rei Dom João IV decretou, por assim dizer, que na entrada das vilas e cidades houvesse uma inscrição em honra da Imaculada Conceição. E onde por aí, em tempos, já havia-se em alguma esquina da praça ou das praças, havia essa inscrição. Não há. Mesmo no Conselho de Melgaço, que eu citei há pouco, também andei por lá a ver assim, se havia essa inscrição. Não há. Só a encontrei, precisamente, em Ponto de Lima. Quem atravessa a ponte com vestígios romanos e medievais, ao chegar ao Largo Camões, numa esquina está em granito uma pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição. E aos pés dessa imagem, lá está a inscrição, assim como na entrada da Câmara Municipal, com o seguinte texto: Dom João IV, em Cortes Gerais, consagrou-se para sempre assim e ao seu reino à Sagrada e Imaculada Conceição de Maria, sob um censo anual, e jurou defender perpetuamente que a Mãe de Deus, por ele escolhida para defensora dos seus estados, fora preservada do pecado original, e para que a piedade portuguesa não se apagasse, mandou labrar nesta pedra viva esta memória perene no ano de Cristo de 1646, sexto ano do seu reinado, em 1654. É interessante, é um testemunho e é uma marca da nossa história. Vamos fazer um pequeno intervalo e mentalmente vamos viajar até Ponto de Lima a ver se descobrimos a lápide. É sempre com uma certa emoção que ouvimos Pavarotti a cantar Ave Maria, que nos envolve, vendo multidões a cantar louvores marianos. Pois está próxima festa da padroeira Nossa Senhora de Fátima na paróquia. Luís Pinto, de que consta o programa da padroeira da paróquia da Senhora de Fátima?
Ora bem, portanto, este ano, dentro de, mais ou menos da tradição que tem sido adotada, a festa, portanto, será os dias assim, embora todo o mês seja dedicado a Nossa Senhora de Fátima, claro, a Maria, mas temos especialmente aqui então o dia 12, em que temos a procissão de velas, às 21h. Depois, no dia 13, temos missa solene às 19h, e no dia 19, do mesmo aqui, no dia 19 temos a procissão solene às 10h, que começa aqui embaixo na igreja de Nossa Senhora de Fátima e se dirige até lá acima à Sagrada Família. Termina depois com a festa das Bem-aventuranças, portanto, a festa do 7º ano de catequese. Este é o programa que temos então para as festividades de Nossa Senhora de Fátima.
Tenho a impressão que o programa também faz parte de um encontro de reflexão, salvo erro, no dia 11.
Pois, não, agora assim, de repente, não estou a ver, mas sim, creio que sim. Creio que há, que eu verifiquei qualquer coisa, mas não comprovei, portanto... Não posso agora, neste momento, afirmar isso.
Nossa Senhora tem o título de Mãe. Mãe de Jesus, Mãe da Igreja, Nossa Mãe, enfim, várias vezes Mãe. É Mãe das Dores, Nossa Senhora das Dores. É Mãe na Esperança, Nossa Senhora da Esperança. É Mãe na Alegria, Nossa Senhora da Alegria. É Mãe na Boa Morte, Nossa Senhora da Boa Morte. E podíamos continuar esses títulos todos que a Nossa Senhora tem. O mais recente é o Mãe da Igreja e é fruto já do Concílio Vaticano II. Mas é interessante verificar que, no livro Esplendores da Mãe de Deus, do Dr. José Maria Félix, ele olha para esta palavra Mãe com carinho especial. Escreve o seguinte: após o silêncio, a oração e o trabalho de 30 anos em Nazaré, Jesus despede-se de sua mãe, desta ao Jordão, para ser batizado por João Batista, e retira-se para o deserto, onde vive 40 dias em dura penitência e altíssima oração, a preparar-se imediatamente para a sua missão de mestre. Regressado ao Jordão e apresentado a Israel por seu precursor, começa Jesus a sua vida pública. Nossa Senhora, a quem as palavras do santo velho Simeão havia impressionado vivamente para sempre, propôs-se acompanhar o seu divino filho também pelos caminhos gostosos da sua vida de arauto do Evangelho. No terceiro dia da vida pública, interessante, celebravam-se umas bodas em Caná da Galileia, e encontrava-se lá a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com os seus primeiros discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm vinho. E Jesus disse-lhe: mulher, que vos importa isso, a mim e a ti? Ainda não chegou a minha hora. Disse então sua mãe aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. Esta passagem é interessantíssima e é de um carinho a mãe de Jesus preocupada com os noivos que ficassem mal porque já não havia vinho. E foi o primeiro milagre de Jesus. Mas a recomendação de Nossa Senhora: fazei tudo o que ele vos disser. Os empregados de mesa que fizessem o que ele mandou. Mas podemos extrapolar para o seguinte: Nossa Senhora recomenda: fazei tudo o que ele vos ensinou ou vai ensinar. Fazei, fazei. Segui-o. Nossa Senhora, conduída dos pobres noivos e confiando em Jesus, pressentia o que ia acontecer. De facto, momentos depois, o divino Filho de Maria mandava encher de água 6 talhas que ali estavam. Não tardou que toda essa água se convertesse em ótimo vinho. Foi o primeiro milagre da vida pública do divino Salvador. Depois disto, foi para Cafarnaum. E há outra passagem em que Jesus se dirige à sua mãe. São João, o discípulo amado do divino Mestre e primeiro filho adotivo da divina mãe, quis eternizar a comparticipação de Maria no martírio de Jesus, mostrando-lhe ao pé da cruz, na hora suprema do Calvário. Entretanto, estavam de pé junto à cruz de Jesus sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleópas, e Maria Madalena. Jesus, pois, tendo visto sua mãe e o discípulo que ele amava, o qual estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E é precisamente nestas palavras de Jesus que a Igreja se fundamenta para dizer que nós temos uma mãe, como proferiu o Papa Francisco na última viagem a Fátima. Temos mãe, temos mãe, temos mãe, temos ternura, temos carinho, temos amparo. Quando uma criança vem da escola e entra em casa e não vê a mãe, pergunta logo: onde é que está a mãe? Onde é que foi a mãe? É o carinho. E é precisamente esta herança que todos nós temos. E a herança que a paróquia da Senhora de Fátima tem. Todos os habitantes da paróquia da Senhora de Fátima têm uma mãe, através destas palavras de Jesus: mulher, eis aí o teu filho. O filho era o João que estava junto da cruz. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Ele entregou a mãe a João, apóstolo. E consta de algum documento ou da tradição que João a levou para sua casa e a tratou muito bem. Agora é tempo de eu me calar e perguntar: como é que nós tratamos a nossa mãe que Jesus nos entregou? Sr. Abel.
A minha foi adorada até ao fim. Os filhos, o marido, sempre foi muito, muito, muito fiel e amigo. E bom, passou esse dom aos seus e eu percebo o conceito de mãe, que era a pessoa que nos acolhia, que nos protegia, que nos evitava de levar os sapatões do pai. Escondíamos atrás dela para nos protegermos e pronto, foi até o fim. Sempre amada como se fosse uma santa, que para mim, quer o meu pai, quer a minha mãe, pela vida que tiveram, por tanto que fizeram e sofreram, só podem ser santos, porque se eles não são, também os santos são, devem ser comprados, porque mesmo não foram comprados e foram maravilhosos. Portanto, o meu conceito de mãe é amor e ensinamento e preocupação e chorar quando o filho saiu para a vida, para a tropa, chorar muito. Essa imagem nunca mais, aliás, nunca tinha visto chorar o meu pai e também o vi chorar nesse dia. Portanto, são é sinal de muito amor e de proteção. O meu sentimento de mãe é esse. Depois, como também tive a sorte de ter alguém que foi essa mãe dos meus filhos, só veio repetir aquilo que eu já sabia ou imaginava que tinha que ser. É um conceito de proteção e de não tendo dons divinos, mas foram muito, muito santos para mim.
Fala e muito bem da mãe que o gerou e a mãe que lhe entregou o seu filho para a nossa salvação eterna, salvação terrena e no além. Nossa Senhora.
Não tenho muito mais a acrescentar, pela razão simples de que os meus conhecimentos da vida são vividos assim, neste género de família. Recebi e passei. E tento que os meus agora façam o mesmo. Tenho tido a felicidade de isso de continuar a ser. Estamos reunimos-nos periodicamente em família e tentamos passar esse dom da amizade e do amor ao próximo. E acho que isso que é a base de toda uma relação. Desde que haja esse amor e essa proteção na base do amor e do respeito, tudo vai aparecer por acréscimo, porque no fundo umas coisas atraem as outras. E não tenho muito mais a acrescentar sobre isso.
Então, Luís Pinto, foi-lhe dada sua mãe, quer não, mas foi-lhe dada também uma mãe que é mãe de Jesus. João, tens aí a tua mãe. E nós estávamos lá representados todos.
Eu lembro-me de ser muito pequenino e estar aqui na aldeia, e o senhor, que era o sacristão lá da freguesia, aqui da freguesia onde era do meu pai, me perguntaram, então pai, não sei o quê, a tua mãezinha está boa? Eu disse, qual? E ainda tinha a minha mãe da terra, a minha mãe que me deu este corpo, né, e esta mente, tudo, ainda a tinha viva. Mas era muito pequenino e eu disse-lhe assim, olha, a minha mãe do céu ou a mãe da terra? Porque eu sempre tive essa noção desde pequenino de Nossa Senhora, que me foi incutida um pouco pela minha mãe, não é? Aprender o Ave Maria, a oração em família. Então sempre tive esse grande marianismo, ainda hoje sou mariano. E hei de continuar, assim quero continuar, não é? Com a Nossa Senhora sempre presente na minha
muito
vida.
Bem. Mas acerca da mãe, eu encontrei lá em casa o livro A Mãe, do Cardeal Mendzini. E escolhi estas palavras: mas, ainda que as mulheres tenham sido grandes como governantes, ou como diplomatas, ou políticas, ainda que tenham manifestado a sua audácia como caçadoras ou exploradoras, ainda que tenham surpreendido o mundo com a doutrina dos seus livros, em nenhuma destas coisas se encontra o segredo autêntico e íntimo do mistério da mãe. Ó mulher, esfinge da vida, quem te poderá compreender? A mãe da terra compreende, a mãe do céu compreende e acompanha-nos. Nossa Senhora dos Caminhos, que há de, aqui e acolá, quem vai para Santa Luzia encontra lá um nichozinho com a Nossa Senhora dos Caminhos. O nosso tempo está a chegar mesmo ao fim, mas temos aqui uma leitura bíblica que não podemos dispensar. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: bem-aventurada és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois regressou à sua casa. Esta é a chamada visitação da prima Isabel a Maria. Agradecemos a todos aqueles que estiveram conosco e que tenham iluminado os seus caminhos olhando para a Senhora dos Caminhos. E ao Senhor Abel Costa Silva e Luís Pinto, meus agradecimentos pela sua participação sempre muito oportuna. E estamos a ouvir o Salve Regina, que é um cântico que em muitos mosteiros é a única oração da noite, ao terminar, antes de recolherem as suas celas. Estamos no mês de maio, mês das flores, mês dos passarinhos, mês em que eles cantam melhor, que ouçamos o som do canto dos pássaros e sintamos o aroma das flores e aproveitemos este sol que brilha para todos, assim como Nossa Senhora é Mãe de todos. Muito boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.